E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição desta manhã, com as principais notícias do dia e também a repercussão de fatos importantes, inclusive a produção científica da Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina da USP e Harvard firmam parceria para estudar doença genética rara e convoca pacientes para pesquisa. Esse estudo reforça, inclusive, o papel da USP, não é? Como polo estratégico na produção científica em neurologia e genética. E eu vou conversar sobre o assunto com o Dr. Matheus Castro. Ele é médico geneticista do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Matheus, bom dia e seja muito bem-vindo.
Olá, bom dia. Agradeço o convite. Bom dia a todos.
Muito bem, doutor. Vamos começar explicando sobre esse estudo. Esse estudo integra uma colaboração internacional. Então, eu queria que você explicasse como é que essa parceria foi feita, qual é o objetivo e o alcance, não é, desse trabalho.
O estudo ele surgiu a partir de uma parceria entre a Universidade de Harvard e a USP, a partir de uma pesquisa feita na época do Zika vírus, a partir dos estudos do professor Ganeshwaran Mochida. Ele estabeleceu o vínculo com pesquisadores brasileiros. E ao dar andamento a uma pesquisa iniciada nos Estados Unidos sobre hemiplegia alternante da infância, essa condição rara que nós estamos estudando, surgiu a ideia de estabelecer também um braço da pesquisa aqui no Brasil, para que a gente possa entender todas as manifestações da condição em suas mais variadas apresentações clínicas dentro de uma população altamente miscigenada como é a brasileira, com diferentes backgrounds genéticos surgidos aí a partir da nossa história de imigração de diferentes povos. Uhum. E o estudo ele busca justamente entender todas as manifestações clínicas e a evolução natural das condições associadas a um gene ATP1A3, que é o gene que, quando está alterado, causa algumas manifestações clínicas, sendo a principal delas uma doença que se chama hemiplegia alternante da infância.
Agora, essa doença, claro, ela é rara. A gente quer entender também a incidência dela no país, no mundo, o que é que se conhece, não é? E o que que se tem de diagnóstico genético dessa doença aqui no Brasil.
Essa é uma condição de fato rara. As estimativas apontam uma prevalência em torno de 1 para 1 milhão de pessoas, mas a gente sabe que muito provavelmente ela é subdiagnosticada, justamente por a gente não ter acesso fácil a exames genéticos que, de fato, permitem o diagnóstico dessa condição. Então, muito provavelmente, essa prevalência ela deve ser ainda maior. Nós já recrutamos aí pacientes do Brasil inteiro e o número de pacientes que a gente já avaliou acaba corroborando essa nossa estimativa de que essa prevalência ela deve ser maior do que a classicamente descrita como 1 para 1 milhão.
O estudo ele investiga, como o senhor já citou, as manifestações clínicas dessa condição rara. Então, detalhe um pouco para a gente, não é? Que condições são essas? Quando normalmente esse diagnóstico é feito? Como isso ocorre, não é?
Em geral, a doença ela se inicia na infância. Nos primeiros meses de vida, a criança pode apresentar uma alteração da motricidade ocular, ou seja, da movimentação dos olhos, como, por exemplo, um nistagmo, que é um tremor dos olhos, por vezes de um único olho, e a condição ela evolui em algumas pessoas com epilepsia, que pode ser de difícil controle em alguns pacientes, e outros apresentam o que a gente chama de distúrbios do movimento. Essa condição ela recebe o nome justamente por causa dessas crises de hemiplegia, que são crises de fraqueza muscular, normalmente acometendo aí um lado do corpo, e por isso essas crianças muitas vezes são diagnosticadas com AVC, por exemplo, né? Mas a diferença de um AVC é que essa deficiência da força, ela acaba sendo transitória nos pacientes e se recuperando espontaneamente aí ao longo de minutos a horas. E esses episódios, eles podem ocorrer repetidas vezes, a partir aí de alguns gatilhos. Por exemplo, emoções fortes ou exposição a temperaturas extremas, um dia muito quente ou um dia muito frio, e falta de sono, por exemplo. E em geral, isso melhora com o sono. Então, são dados que a gente tem conseguido captar a partir de pacientes avaliados aqui no Brasil, justamente com uma variação de clima também diferente dos países de clima temperado. Então, isso também é um dado importante para entender a manifestação clínica da condição em outros países que normalmente não são foco da pesquisa clínica e que têm mais dificuldade de acesso a testes genéticos e, consequentemente, mais dificuldade de estudo desses pacientes.
Agora, doutor Matheus, como essas crianças, elas são tratadas hoje? Um pouco para a gente entender como o estudo vai poder contribuir com terapias inovadoras, com novas tecnologias, não é, para enfrentar esse problema.
Hoje em dia, o tratamento ele é baseado no controle dos sinais e sintomas, nas terapias sintomáticas. Então, por exemplo, se a criança tem uma distonia, que é uma rigidez de uma parte do corpo, a gente pode usar relaxantes musculares, ou a toxina botulínica, mas não existem tratamentos modificadores do curso da doença atualmente aprovados. E um dos objetivos da pesquisa é justamente a gente fazer estudos em laboratório que permitam o desenvolvimento de novos fármacos, novas terapias, dentre elas uma que se chama oligonucleotídeo antissense. O que é isso? Se trata basicamente de um trecho de DNA, uma molécula semelhante aí ao DNA, desenvolvida em laboratório que permite o silenciamento da cópia do gene que tem alteração genética. E com isso, a nossa perspectiva é de que possa haver uma melhora, já que a mutação, ela passa a ser silenciada e, consequentemente, os danos que ela causa podem ser minimizados. O estudo, ele no momento foca no desenvolvimento de células-tronco a partir de amostras obtidas dos pacientes, e a diferenciação dessas células-tronco em neurônios, para que a gente possa testar esses oligonucleotídeos antissense nesses neurônios e avaliar o efeito disso in vitro, como um primeiro passo no desenvolvimento de novas terapias que possam ser oferecidas para esses pacientes.
Bom, acho que agora a gente pode falar, como vai funcionar essa participação de pacientes aqui no Brasil, quantos vocês já avaliaram, qual é a meta, como devem ser feitos esses cadastros. Vamos tentar ver quem está nos ouvindo e pode, de alguma maneira, e quer ter interesse, né, em passar pela seleção para participar, do estudo.
Nós estamos recrutando pacientes que têm alterações nesse gene, ATP1A3, que tenham realizado algum teste genético e que tenham um resultado com uma alteração identificada nesse gene. As pessoas que têm alterações nesse gene ou seus responsáveis podem entrar em contato conosco através do e-mail pesquisaatp1a3@gmail.com. E enviar o resultado do teste genético para que nós possamos avaliar a participação na pesquisa. Nós avaliamos os pacientes presencialmente aqui no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e também por teleconsulta, aqueles pacientes que não conseguem se deslocar até São Paulo. Nós já avaliamos 49 pacientes e a nossa meta inicial era de 50 pacientes. Por isso que esse é mais um dado que corrobora que talvez essa prevalência de 1 para 1 milhão seja subdiagnosticada. A nossa meta sendo atingida, nós vamos continuar ainda recrutando pacientes. O estudo ele vai continuar em andamento aqui na Universidade de São Paulo e também em parceria com a Universidade de Harvard. E em algumas ocasiões nós vamos ter encontros presenciais em São Paulo com os pesquisadores de Harvard, para que nós possamos avaliar presencialmente toda a equipe de pesquisa, esses pacientes, com o intuito de obter novos dados clínicos que possam somar à descrição do fenótipo, ou seja, do quadro clínico dessas condições neurológicas.
Bom, eu vou repetir, pesquisa ATP 1A3, tudo junto, @gmail.com. E as demais informações, então, os interessados vão receber, passarão por uma avaliação, não é, para ver se casam exatamente com o estudo. Foi o que o Dr. Mateus nos disse. Importante a gente enfatizar que precisa ser feito o diagnóstico correto, né, Dr. Mateus, para essa doença, para que o tratamento, o acompanhamento, novos tratamentos, novas tecnologias de doenças raras, a gente já tratou desse tema aqui, não desta doença específica, porque são muitas, não é? As doenças raras e pouco conhecidas possam ter o um encaminhamento correto, é isso, não é?
Exatamente. E por vezes o diagnóstico de uma condição rara, ele é difícil, mas cada vez mais a gente tem tido acesso aos testes genéticos que permitem uma confirmação diagnóstica, e a partir do momento em que a gente tem o diagnóstico, a gente agora tem um caminho a seguir em pesquisas clínicas para o desenvolvimento de novos tratamentos. Esse é o nosso objetivo primordial, desenvolver novas terapias para auxiliar no controle das crises e, consequentemente, na qualidade de vida desses pacientes que, por vezes, acabam enfrentando aí grandes odisseias até o diagnóstico. E, após o diagnóstico, a gente acaba não tendo muito o que oferecer em termos de tratamento que mude a evolução da doença. Então, a nossa esperança é de poder contribuir para o desenvolvimento dessas novas terapias, a partir de dados brasileiros, com base na nossa riqueza genética da população.
Muito importante, o Dr. Matheus Castro, médico geneticista do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando com a gente. Muito obrigada, Dr. Matheus. E estamos sempre à disposição para divulgar, né, esse caminho científico de estudos, parcerias da universidade, inclusive parcerias internacionais, como é o caso. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigada.
Eu que agradeço e um bom dia a todos.